programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal em formato de podcast sobre política internacional. Estou aqui com o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo.
O pessoal do Esse Dia Foi Louco vai brigar com você, que você não usou o termo que eles tanto querem.
Não,
agora já foi, não
é
vai colar.
É o Hebdomadário relativo à semana, que se renova a cada semana, semanal, substantivo masculino, publicação que aparece regularmente a cada semana, um semanário. É isso.
Somos então nós. O Xadrez Herbal é o quê?
É um hebdomadário.
Pois é, um abraço aí pro Esse Dia Foi Louco no Twitter. E bom crepúsculo para você também, meu caro Matias.
E essa semana foi louca, hein?
Essa semana, hoje, sexta-feira 13, estamos aqui gravando esse programa vai lá na sexta-feira 13, né? Produção do nosso querido Leandro Amin.
É o primeiro Xadrez Verbal num país livre da corrupção.
Hã? Eu vou ignorar e vou continuar a piada que eu ia dizer que o Leandro Amin estava fantasiado de alguma coisa de Halloween, só que você quebrou o clima, você quebrou o momento.
Desculpa.
Então eu vou falar da repercussão do último programa com o Matias Spector, que foi muito boa, justamente porque foi, entre aspas, polêmica. Muita gente discordando de algumas coisas que o Matias Spector colocou, muita gente concordando e discordando, no caso de mim, em relação ao penúltimo programa. Então foi bem interessante, deu bastante debate no Facebook, no Twitter, no YouTube, enfim. Então foi muito legal e fica aqui novamente o nosso agradecimento ao professor Matias Spector, que tirou um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Essa semana, para mostrar, né, como é sexta-feira 13, só fazendo um alto jabá, mas para quem não acessa xadrezherbal.com, alguma coisa assim, não segue nas redes sociais, primeiro siga. Segundo, eu participei de dois canais, saiu duas participações minhas em canais no YouTube essa semana, no canal do meu amigo Guilherme Afonso, e eu fui entrevistado pelo Cid, o Cid do Não Salvo. Enfim, foi bem legal, deem lá uma olhada. E aqui alguns abraços dos nossos ouvintes. Abraço para o professor Daniel, que, assim como a professora Ana Luiz de Moraes Campos, são nossa extensão, nossa equipe permanente aqui, que ouviu o nosso último programa em férias no Algarve. Você vê que o nível ali é outro, né?
E por falar em Algarve,
você passando férias em Sorocaba e ele no Algarve.
Falar em Algarve, mandar um abraço para o Vitor Faria, o literato aqui da Central 3, que apresentou o Xadrez Verbal quando esteve visitando os Açores, já que a família dele é açoriana, e o pessoal lá na ilha de São Miguel ouve o Xadrez Verbal.
Pois é, a comunidade lusófona do mundo inteiro nos ouve. Por isso que eu quero trazer um convidado timorense aqui, mas vai ser um projeto ambicioso, mas vocês vão ver. Manda um abraço pro nosso querido Lucas, do Dragões de Garagem, que disse que ele novamente tem idade mental de 12 anos e disse que bundas commodities têm o mesmo efeito que Bundesliga na cabeça dele. Inclusive, o próximo som das torcidas
É sobre a Oberliga.
O campeonato da Alemanha Oriental e o status dos times hoje.
Atualmente.
Quase todos falimentares.
Vai ao ar na quarta-feira, lembrando que reveza com Fronteiras Invisíveis do Futebol. Semana tem som das torcidas, outra semana tem Fronteiras Invisíveis.
Mandar um abraço também pro Helder Savieto, que disse que teve uma experiência pavloviana com o Xadrez Herbal. E ele explica. Ele normalmente ouve a gente quando faz o almoço no sábado com a esposa dele e normalmente faz bife acebolado.
Prato favorito de Doug Fanny. Só que não.
E aí nesse... Não, o Doug Fanny é fígado
acebolado.
Fígado acebolado,
é verdade.
Nessa última semana, ele acabou não seguindo o esquema e ouviu o podcast no trabalho. Resultado, ele estava trabalhando com vontade de comer bife acebolado. Né? Então tá aí, pra quem não sabe o que é uma experiência uma resposta pavloviana, depois joga aí no Google. Manda um abraço também pro Reinaldo Silva, que disse que o irmão dele, que mora em Dublin, curte a gente. O Thiago Melo fez uma pequena correção, disse que o discurso do Haile Selassie é de 1936, meu caro Matias. A Ana do Carmo disse que a gente se supera, gostou muito do convidado, e embora ela tenha comemorado o convidado Matias. Eu lembrei pra ela que nós temos um Matias em todo o programa. Manda um abraço
sou
pro
eu.
Carlos Henrique Castilho, que me corrigiu, dizendo que o Ted Cruz deu safanão na esposa indiana, não em Mississippi. Lembrando que foi um safanão involuntário. E finalmente, o Matheus Araújo, eu vou ler literalmente, né? Porque hoje é uma ocasião especial, como a gente vai falar mais pra frente, mas então, por isso, né, serão termos de baixo calão. Mas o Matheus Araújo mandou um beijo no coração de vocês. Vocês são foda pra caralho.
É, a Ana Duarte pediu pra gente mandar um beijo.
Vulgo Aninha da História.
É.
Usa o nome correto.
Aninha da História. Aninha da História, também conhecida como Ana Duarte, nome de batismo, pediu pra gente mandar um beijo pro Andrew Reis, que o guri é um ouvinte assíduo nosso. E o Perazzo mandou a gente dar um abraço para toda a galera que ouve o Xadrez na linha 5 Lilás do metrô de São Paulo.
Aquela que não liga com as outras linhas.
Liga só com a Emerald, linha 10 da CPTM.
Pois
mas
é.
Um dia, quem sabe, ela ligue. Dizem que vai chegar na Chácara Clabin, né? Vamos ver. Talvez o meu neto use esse metrô. Vamos passar para o primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia da última segunda-feira, dia 8 de maio. Referendo sobre permanência na União Europeia definirá futuro de premier britânico. E já me corrijo do outro falho, é do último domingo.
É, o David Cameron, que tinha o referendo como promessa de campanha, fez o referendo, né, colocou o referendo na pauta, e é o principal porta-voz, digamos assim, de que o Reino Unido não deve sair da União Europeia. E dizem que se o referendo autorizar a saída, né, o Brexit, né, como é chamado, né, um acrônimo aí de Britain com exit, dizem que ele seria, eventualmente, ficaria numa posição insustentável dentro do próprio Partido Conservador. Tanto que o prefeito de Londres, o Boris Johnson, que vai ser sucedido e já falaremos daqui a pouco, que é do Partido Conservador, já lidera as pesquisas internas para ser o próprio comandante da legenda, e ele é um defensor de que o Reino Unido deveria sair da União Europeia. Ainda no Reino Unido, essa semana tivemos a assunção do cargo do Sadiq Khan, que comentamos, era um provável vencedor da eleição. Ele se torna o primeiro muçulmano à frente de uma grande capital ocidental. Falaremos mais do assunto em breve, obviamente. Ele acabou de assumir, então ainda não temos muito material para discutir. Tomou posse com um discurso de esperança, de igualdade, de que o medo não é uma questão de segurança. Inclusive ele acabou se tornando muito famoso nas redes sociais porque ele vai de busão pro trabalho. E finalmente, para sairmos da ilha, tivemos uma pequena polêmica por lá, porque filmaram uma conversa privada, não era privada porque era em público, mas o áudio acabou vazando
da
Rainha Elizabeth II com a chefe de polícia londrina, a chefe, e comentando sobre seguranças de evento e tal. E a Elizabeth II disse que as autoridades chinesas costumam ser muito grosseiras. Porém, nenhum dos dois governos se pronunciou sobre isso.
Vamos ouvir o que o pessoal de Hong Kong tem para falar dos britânicos. Notícia agora sim, da última segunda-feira, dia 9 de maio. Após campanha suja, líder antissemita é eleito presidente das Filipinas. Você pensa que a eleição no Brasil, a última, foi pesada, ou a dos Estados Unidos, as primárias, está sendo? Meu irmão, tem que acompanhar ali a situação em Manila, viu?
Então, bastante gente nos mandou essa notícia nas redes sociais, no e-mail, pedindo para a gente comentar. Assim como no caso do prefeito de Londres, melhor esperar um pouco, né? Além disso, sendo, como diria Glória Pires, eu não sou nenhum expert em política filipina, né, os conhecimentos são bem básicos, porém, a notícia é que o Rodrigo Duterte, de 70 anos, foi eleito presidente do país, com mais ou menos 39% dos votos válidos. Lá não existe segundo turno, ou seja, ele foi eleito sem ter necessariamente a maioria. Ele fez parte de um esquadrão da morte durante a ditadura das Filipinas.
Então, se a Imelda Marcos colecionava sapato, ele colecionava crânios.
E o que acontece? As Filipinas, assim como a Indonésia, a Coreia do Sul, são países da Bacia do Pacífico que tiveram ditaduras autoritárias militares alinhadas aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, em contraste com os países de ditaduras alinhadas à China ou à União Soviética. É um cenário de divisão ali, de disputa, parecido com o que houve na África, e que também nós tivemos na América Latina, embora na América Latina com uma hegemonia dos Estados Unidos nos governos autoritários. As Filipinas também passou por esse processo. Ou seja, esse discurso violento, autoritário, costuma ser muito comum nesses países que tiveram essa realidade, como inclusive é o caso do Brasil, né? Vide algumas polêmicas recentes. Agora, no caso dele, chama também a atenção de que, primeiro, a eleição foi muito violenta. Segundo a polícia, 15 pessoas morreram por motivação política durante as eleições. E as Filipinas é um país extremamente católico, né? Um país de colonização espanhola, tanto que o nome Filipinas vem do rei Felipe. 80% dos habitantes do país são católicos praticantes, e o Duterte xingou até o Papa, mesmo assim foi eleito. Ele chamou o Papa de FDP, de filho de uma mulher profissional do sexo, porque a visita papal causou um engarrafamento. Ou seja, ele chamou o Papa não apenas de FDP, mas com o Papa nas Filipinas, né? Então tá aí a eleição do senhor Duterte.
Notícia da última terça-feira, dia 10 de maio. Governo turco enfrenta dissidências internas após renúncia de premier. Avá.
Como já tínhamos cantado a bola, né? O Davutoglu, ele abriu mão do cargo de premier, não vai disputar a liderança do partido, do AKP, e isso espera-se que o Erdogan, vulgo Erdogolum, acabe aumentando sua autoridade sobre o partido, sobre o país. Porém, isso criou justamente uma divergência dentro do partido, né? Inclusive, existe o risco, segundo algumas fontes europeias, de que essa divergência dentro do partido sobre a acusação justamente do autoritarismo do Erdogan, de que ele estaria pisando na Constituição, saiam do partido e criem um partido dissidente, né? Isso é uma coisa muito comum na história brasileira, inclusive, né? Um partido acabar gerando dissidência, seja porque é um partido grande demais, seja por divergências internas. Então, é uma possibilidade que existe, obviamente vamos manter o olho para isso, porém, a outra possibilidade, que inclusive é mais provável, é que justamente pelo fato do Erdogan controlar a imprensa e ser um cara autoritário, essas dissidências sejam varridas para baixo do tapete, né? Você dá um carguinho ali, você manda alguém calar a boca a colar e por aí vai. E ainda nesse termo, né, o Erdogan foi tema de polêmica em Colônia, na Alemanha, porque uma lanchonete fez o Erdoburger, o hambúrguer do Erdogan, o hambúrguer do Erdogan, que usa queijo de cabra. Lembrando que aquele poema do cara que foi processado dizia que o Erdogan, ele gosta muito de cabras. E ele gosta, assim, muito, fisicamente.
Sei bem.
E aí o lugar recebeu protestos, recebeu ameaças, tirou o Erdoburger do cardápio, porém, devido ao apoio e muita gente fazendo fila para querer comer o Erdoburger voltou. Agora, além do Erdogolo, nós temos o Erdoburger. O nome dele é legal porque permite várias rimas, fácil, né? Várias brincadeiras.
Enfim.
Poderia ter o Erdocast, o podcast dele.
Ainda mais na Alemanha, que eles gostam de aglutinar as palavras, né?
Na Alemanha
é um prato cheio. Notícia da última terça-feira, dia 10 de maio. Oposição exige que Maduro e Justiça respeitem Constituição na Venezuela.
Então, o que aconteceu? A Assembleia Nacional da Venezuela, que é dominada hoje pela oposição, aprovou uma moção, ou seja, uma resolução formal demandando que a Justiça e o Maduro respeitem a Constituição. Por quê? Porque a Constituição prevê aquele referendo revogatório do mandato presidencial. e a oposição declara que colheu mais assinaturas ainda do que o necessário. E o resultado da apuração desse pedido do referendo revogatório era para ter saído na última terça-feira. E se vocês repararem, essa não foi a notícia que a gente deu, que o Matias leu. Então, por quê? Porque o resultado não saiu. Considera-se, o Maduro já disse que tem certeza que essas assinaturas foram forjadas. A justiça eleitoral venezuelana está demorando para fazer essa apuração. Então, para o legislativo, ou seja, para a oposição venezuelana, essa demora do órgão eleitoral viola a Constituição. Então, na verdade, não é uma mera bronca, digamos assim, de respeitar a Constituição. Existe o caso concreto do atraso da apuração das assinaturas do pedido da oposição venezuelana pelo referendo revogatório. Que é, explicando para os nossos novos ouvintes, se a oposição conseguir 1% das assinaturas do eleitorado, ela consegue entrar com um pedido de um referendo que poderia revogar o mandato do Maduro, uma espécie de impeachment pelo voto. Se, após essa abertura, eles conseguirem 20% das assinaturas dos eleitores, aí o referendo acontece e a decisão do referendo acaba sendo soberana, ou seja, um impeachment popular. Então temos aí esse caso de que a justiça eleitoral venezuelana está demorando para apurar essa situação, está demorando para apurar as assinaturas, e segundo a oposição, essa demora está sendo de propósito e viola a Constituição.
Bem, vamos passar agora para a coluna aberta, o nosso quadro opinativo.
Coluna aberta.
Saiu no Vox World que uma pesquisa aponta que democratas liberais estão se afastando de Israel nos Estados Unidos.
Então, uma pesquisa do Pew Research Center, que é muito famoso porque faz muitas pesquisas, são pesquisas consideradas válidas, sólidas, e eles fazem muitas pesquisas de temas religiosos, inclusive recentemente teve uma pesquisa deles sobre muçulmanos no mundo, que gerou muita polêmica, muita celeuma, inclusive nos setores mais conservadores da sociedade dos Estados Unidos, porque era uma pesquisa que dizia que, por exemplo, a maioria dos muçulmanos em vários países defendem que a Sharia tem a força de lei e coisas desse tipo. E o mesmo instituto, o Pew Research Center, agora publicou uma pesquisa com 2 mil cidadãos dos Estados Unidos sobre a política externa dos Estados Unidos, sobre a política externa do país. E um dos tópicos que estava nessa pesquisa é se aquele cidadão, aquela pessoa, simpatiza mais com os palestinos ou com os israelenses. A pesquisa ela foi dividida por grupos eleitorais autodeclarados, né? Então foram separados em quatro grupos, por assim dizer. Republicanos conservadores, republicanos liberais e moderados, democratas conservadores e democratas liberais, que seria mais ou menos direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, né? Obviamente dá para discutir isso, mas dando uma geral no espectro político dos Estados Unidos, tem esse resultado. Então vamos lá. Entre os republicanos conservadores, e aí os números que faltarem na resposta, são pessoas que responderam nenhum dos dois, ambos ou não sabiam. Tinha cinco respostas possíveis, né? Entre os republicanos conservadores, deu 79-4 para Israel. Entre os republicanos moderados, deu 66-13. Entre os democratas conservadores, ou os democratas, enfim, os democratas menos liberais, enfim, o que preferirem, deu 53-19, todos os resultados para Israel, mas vocês veem que eles vão se aproximando. E, finalmente, entre os democratas liberais, deu 40-33 a favor da Palestina, de pessoas que simpatizam mais com a causa palestina, né, que me mandou esse estudo, inclusive, foi meu amigo Rodrigo Oliveira, vai um abraço para ele. E dentre esse grupo, se separarem, dentre os democratas, sendo, quando eles foram separados por declaração de voto, a maioria dos apoiadores da Hillary Clinton era de apoiadores de Israel, simpatizavam mais com Israel. Porém, entre os apoiadores do Bernie Sanders, a Palestina ganhou por 39 a 33. Então, o que isso quer dizer? Né? Por isso que isso daqui está na coluna aberta, porque agora a gente vai fazer um exercício de análise, de interpretação, que sempre está sujeito a falhas. Isso é muito comum, inclusive, em vários colunistas e jornalistas da imprensa brasileira. Se permitem a alfinetada. Mas vamos lá. É a primeira vez que uma pesquisa nos Estados Unidos mostra um resultado desses desde 2000. Sendo que em 2000, caso o nosso ouvinte certamente vai se lembrar, se não se lembra, eu lembro eles, nós estávamos durante o período da Segunda Intifada, quando nós tivemos mais um conflito entre israelenses e palestinos, um conflito aberto. Então nós tínhamos cenas de violência, cenas de denúncias de violência muito comuns no noticiário, especialmente nos Estados Unidos. E agora nós temos basicamente três motivos para essa questão, para esse novo índice, que é um índice grande para os Estados Unidos, muito preocupante. Vamos para os motivos e depois para fechar porque isso é preocupante. O primeiro motivo, e talvez o mais claro, mais explícito, é o racha, é o problema entre o Obama e o Netanyahu. Né, o Obama sendo um candidato, sendo um governante, um presidente do Partido Democrata, os democratas obviamente vão tender a apoiá-lo, e ele teve uma relação extremamente traumática com o Netanyahu. Né? O auge disso foi quando o Netanyahu falou no Congresso a convite do líder republicano do Congresso, da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, sendo que a relação entre os dois países deve passar pelo Executivo, não pelo Legislativo. O Netanyahu apoiou abertamente a campanha do Mitt Romney em 2012. Né? Então, o confronto, entre Obama e Netanyahu certamente influenciou nisso em relação às questões mais imediatas, por assim dizer, mais a curto prazo. Então, o desgostar da figura do Netanyahu ou o apoiar o Obama provavelmente influenciou essa perspectiva dos democratas, dos cidadãos democratas. A segunda questão é, e isso é uma coisa que vem da década de 1980, basicamente, nos Estados Unidos, mas se intensificou muito nos anos 90, e especialmente com o final do governo Clinton e o primeiro governo do Bush filho, é de que o assunto Oriente Médio, nos Estados Unidos, ele é partidarizado. Os republicanos se veem como apoiadores incondicionais de Israel, inclusive às vezes por razões religiosas. Né? É muito comum no sul dos Estados Unidos algumas associações republicanas, no chamado Bible Belt, né? O cinturão da Bíblia, você ter lideranças ali que são, por exemplo, lideranças religiosas, lideranças batistas, e muitas vezes apregoam uma defesa do Estado de Israel como se significasse a terra de Israel da Bíblia, uma coisa que também acontece no Brasil, né? Não custa lembrar que tem uma bandeira de Israel no Templo de Salomão, do Edir Macedo. Então, o assunto Israel e Palestina nos Estados Unidos é muito partidarizado desde a década de 1980. E isso certamente também ajudou a contaminar essa perspectiva. Então, o democrata vê que apoiar a Palestina é algo a ser feito por conta do partido dele. E o republicano, apoiar mais Israel, é algo a ser feito por conta do partido dele também. Então, nós temos aí essas duas questões. E, finalmente, a terceira é que nós tivemos recentemente o conflito em Gaza. Então, que assim como a Segunda Intifada em 2000, também forneceu uma série de imagens, de imagens de violência, de denúncias de violência, ocorridas no Oriente Médio, ocorridas, né, em Israel e nos territórios palestinos. Então, isso provavelmente também influencia a mentalidade, o imaginário do cidadão dos Estados Unidos, do eleitor dos Estados Unidos nesse apoio. Agora, o que isso pode significar a médio e longo prazo? Pode significar, pela primeira vez, imaginando uma vitória do Bernie Sanders, embora improvável hoje, pode significar pela primeira vez um distanciamento institucional entre Estados Unidos e Israel. Porque embora o distanciamento...
E o que seria uma contradição, visto que o Bernie Sanders seria o primeiro presidente judeu.
Tem essa ainda por cima, né? E ele é um cara que já deu declarações pró-governo de Israel algumas vezes. Ele é a favor de uma solução negociada, porém ele não chega, por exemplo, a fazer críticas muito vigorosas. Ao contrário, por exemplo, do que o próprio Obama já fez em off. O Obama tem um discurso mais crítico em relação a Israel do que o próprio Bernie Sanders. Então, a médio prazo, poderia significar isso. E Israel tem nos Estados Unidos seu principal aliado, desde basicamente a década de 1960, inclusive antes. A relação entre os dois países é muito forte do ponto de vista institucional, e a tensão entre Obama e Netanyahu foi uma tensão basicamente entre dois governantes, não chegou a ser uma tensão institucional, né? Nós tivemos um episódio com a Corte de Justiça dos Estados Unidos proibiu o uso dos passaportes de nascidos em Jerusalém, como Jerusalém parte de Israel, tem um texto sobre isso no Xadrez Herbal. Porém, é uma questão preocupante, porque a médio e longo prazo pode significar que boa parte do eleitorado americano, boa parte do eleitorado democrata, acabe tomando uma posição crítica a Israel, que pode influenciar as relações exteriores de Israel. Lembrando, novamente, os Estados Unidos é o maior aliado de Israel. Todo ano, todos os países árabes fazem moções contra Israel no Conselho de Segurança da ONU, porque eles não precisam nem redigir mais. Eles fazem um copiar-colar do ano passado e os Estados Unidos veta. Então, essa relação é muito próxima. Então, é uma pesquisa muito interessante que certamente gera algumas questões, levanta alguns pontos aí para o futuro, tanto a médio quanto a longo prazo. Mas, novamente, é apenas uma análise dos dados que estão aí. Fica à vontade para procurar a pesquisa do Pew Research. Pew é P-E-W. Então, eu nesse quadro aqui eu encerrei. Fica à vontade, meu
caro. E só indo mais pro extremo, né, da esquerda,
sou extremista.
Eu recordo de companheiros meus que foram ao encontro internacional anarquista em Saint-Imier, na Suíça. A pronúncia deve estar errada.
Tudo esquerda caviar, né? Foi justo para a Suíça, né? Bonito.
Ficando em squat é fácil ir para a Suíça. Enfim, e lá houve um debate, né, nesse encontro, em 2012, justamente sobre um posicionamento mais neutro dos anarquistas em relação ao conflito palestino-israelense, justamente porque muitos companheiros da Alemanha se sentiam ainda com certa dose de culpa por conta do Holocausto.
Da herança nazista.
Da herança nazista.
E certamente esse assunto muito mais polêmico dentro da Alemanha do que aqui.
Da Alemanha, sim. Então, na Alemanha, muitos progressistas são favoráveis ao Estado de Israel, justamente para tentar pagar uma dívida histórica, enfim.
E enquanto isso, os progressistas dos Estados Unidos são favoráveis à Palestina. Né, aquela coisa de cada país com sua realidade, então é sempre complicado fazer comparações.
Então pediam justamente nesse encontro para que não levassem bandeiras nem israelenses nem palestinas, o que gerou esse debate. Bem, vamos passar agora para o quadro das efemérides semanais.
A semana na história.
Maio de 1811, há 205 anos atrás, era declarada a independência do Paraguai.
O Paraguai que tem uma história muito curiosa, né? Porque o Paraguai, por ser um país totalmente sem saída oceânica, ser um país interiorano, e era um país sem riquezas minerais, né? Ele não teve uma guerra de independência, a Espanha não deu muita bola, e ele tomou uma postura extremamente isolacionista, né? Até a Guerra do Paraguai. Tanto que até a Guerra do Paraguai, o Paraguai, por 60 anos quase, teve três governantes e não tinha constituição, porque basicamente quase não precisava, né? Inclusive, esse é o tema que vai fechar o programa de hoje, né? O Matias fez uma escolha muito especial.
8 de maio de 1886, há 130 anos atrás, o farmacêutico John Pemberton vende pela primeira vez sua bebida carbonatada.
É, uma bebida com gás carbônico. É. Ele vendia como uma espécie de remédio que revigorava, podia combater males, combater resfriado, combater dor de cabeça. Porém, o gosto era meio ruim. Muita gente não gostava de beber quente. E aí ele descobriu que bebendo gelado, ela fazia sucesso, ela refrescava e tal. É um líquido preto.
E foi colocando cada vez mais açúcar.
Com gás carbônico.
Lá em Atlanta.
Enfim... não é jabá, mas é a Coca-Cola.
E até por conta dessa data, reza a lenda que os Jogos Olímpicos de Atlanta, onde foi, da onde era o John Pemberton, teriam sido realizados lá em homenagem aos 110 anos da invenção dele, já que a Coca-Cola é uma das principais patrocinadoras do Comitê Olímpico Internacional. 10 de maio de 1941, há 75 anos atrás, Rudolf Hess salta de paraquedas na Escócia para negociar a paz com os britânicos.
Essa história é muito louca. O Rudolf Hess, ele era um dos principais braços direitos do Hitler, tanto que ele tinha um inédito título de representante do Führer, né, digamos assim. Eu não vou tentar a pronúncia alemã. Um abraço para os nossos queridos Alexandre e Fernando de Samoreira. Era como se fosse vice-Führer, por assim dizer. Não sei qual a melhor tradução. Fez parte de toda a ascensão nazista, de toda a institucionalização nazista, como as leis de Nuremberg de 1935. E o que acontece? Ele temia, né, que a futura invasão nazista da União Soviética colocaria o país numa guerra de duas frentes, que isso levaria à derrocada nazista, como acabou levando, e que os britânicos não eram os inimigos naturais dos nazistas. Então os alemães tinham que insistir na negociação de paz. Só que ninguém deu muita bola para ele. O Hitler começou a tirar alguns poderes dele, dá pro Bormann, que era o presidente do partido. Então ele começou a ficar de escanteio por conta dessa ideia. Então o que ele fez? Ele, que era piloto, falou: vou pilotar até a Escócia, saltar de paraquedas lá, tentar achar lá um contato que ele tinha pelas agências de inteligência e tentar negociar a paz sozinho, sem avisar o Hitler nem nada. O que vocês acham que acontece quando um alemão caía de paraquedas no Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial? Olharam pra ele e falaram: você tá preso. Não, mas eu vim negociar a paz, cara, você tá preso. Ele foi preso numa prisão militar, foi interrogado, não conseguiu negociar nada, muito menos encontrar o Churchill, que era o desejo dele. O Hitler, quando ficou sabendo, declarou ele um traidor da pátria alemã e que ele deveria ser executado assim que encontrado. Olha que louco, depois da guerra ele foi enviado aos julgamentos de Nuremberg, foi julgado e condenado por conspiração contra a paz e conspiração de crimes de guerra, foi preso na prisão de Spandau em 1947, em prisão perpétua, e ao contrário da maioria dos prisioneiros nazistas, ele estava sob custódia da União Soviética, não sob custódia dos Estados Unidos e do Reino Unido, que libertaram vários por questões de idade, doenças, esse tipo de coisa, além dos executados, é claro. Então ele cumpriu a prisão perpétua dele até 1987, quando com 93 anos ele não aguentou mais e se matou. Tentaram várias vezes a libertação dele por razões de saúde, razão de idade e tudo mais, e a União Soviética falava: não, é nazista, vai ficar preso, e se matou na prisão em 87 aos 93 anos de idade. Então a história do Rudolf Hess é muito louca, quem se interessa pelo assunto dá uma olhada aí.
Bem, vocês separaram que esse quadro geralmente ele tem três efemérides, mas essa semana...
Tem quatro!
Já que a... Há um ano atrás...
8 de maio.
8 de maio, na sexta-feira, 8 de maio, o último domingo, o Felipe vinha aqui pela primeira vez para gravar o Xadrez Verbal.
Exatamente. Essa semana temos um ano de podcast de Xadrez Verbal. Agradecer todo mundo que nos ouve, né, caro Matias? Agradecer você que teve essa ideia e fez o convite. Agradecer ao nosso querido companheiro Leandro Yamin, que está sempre presente, mesmo em silêncio, enquanto contempla a sua equipe no Cartola. Tô vendo ali pelo vidro, tá? Então, agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos recomenda, que começou como quase uma brincadeira, acabou virando um negócio bastante sério. Já já que a gente tem uma audiência bizarramente grande. Quando eu digo bizarramente, que a gente realmente não esperava isso.
Não mesmo.
Uma audiência tanto de alunos de ensino médio estudando vestibular, até professores universitários que nos ouvem, mandam e-mail, mandam recados. Então é isso, só temos a agradecer todo mundo que já passou pelo programa, todos os convidados, todos os amigos que fazemos, estamos fazendo graças ao programa. Então é isso, um ano de xadrez herbal, como disse nosso querido Leandro Amino na gravação anterior, parece que foi ontem.
E o nosso hebdomadário, vocês podem perceber, um ano é composto de 52 semanas, a gente completa um ano com 48 programas.
Porque
então,
tem fim de ano e tem carnaval, né?
Então a gente trabalha até no feriado com gosto para trazer o melhor para vocês, ouvintes. E o melhor também essa semana, ou pior, não sei, chama o Match aí. Governos latino-americanos e a Organização das Nações Unidas comentam afastamento de Dilma Rousseff.
Então, o tema Dilma e José Serra vai ocupar os dois próximos blocos, então nossos ouvintes podem ficar tranquilos ou intranquilos, ou pegarem seus blocos de anotação, ou parar de ouvir, não sei, não, parar de ouvir não. Mas se for parar, pelo menos divulga pro pessoal. Toda vez que alguém escreve falando, nossa, vocês fazem eu parecer inteligente perto da minha família, eu sempre respondo, pelo menos divulga o programa, Cato. Entendeu? Falo, eu pareço inteligente porque eu ouço esse programa, mas mentira, vocês não parecem inteligentes, vocês são inteligentes. A única pessoa burra aqui é o Matias.
Vocês são inteligentes não só por ouvir o xadrez verbal.
Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar da repercussão do afastamento da Dilma, né? Lembrando que ela foi afastada pelo Senado para ser julgada pelo Senado, então os próximos 180 dias serão da preparação de sua defesa, com o julgamento no Senado sendo presidido pelo presidente do STF, no caso o Lewandowski, presidente de direito, professor de direito aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito Largo São Francisco. Então vamos, em relação aqui à América Latina, vamos fazer um pequeno degradê, né? A maioria dos países usou um tom mais brando para comentar a crise. A chanceler argentina, Susana Malcorra, respeita o processo institucional no país, assim como Macri também deu declarações parecidas. A gente vai falar mais da reação do Macri mais para frente. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, o Eladio Loizaga, toda essa compilação aqui, tá, gente, é da Folha de São Paulo, tá? Dando os devidos créditos. Disse que respeita as decisões institucionais do país e que a posição do Paraguai é não interferir em questões internas de outros estados, como não queremos e não quisemos que se metessem em um certo momento aqui, fazendo uma óbvia referência ao impeachment do Fernando Lugo em 2012, quando o Paraguai foi suspenso pelo Mercosul.
E só esclarecendo, né, eu não sou muito fã das teorias de conspiração, e já vi muita gente compartilhando que a embaixadora estadunidense Liliana Alde, que é atual embaixatriz estadunidense no Brasil e esteve no Paraguai no mesmo posto durante o golpe do Lugo, tenha tido influência nas decisões políticas. Eu acredito muito mais num golpe dentro do governo do que
uma conspiração
palaciana. Sim.
Mas lembra, você usou o termo golpe.
Eu usei o termo golpe.
O senhor está tomando partido.
Não,
aqui no programa.
Não estou tomando partido. Não.
Vou pedir para o nosso querido Leandro Emílio censurar quando ele parar de descalar o seu cartola. Mas, enfim, vindo aqui para uma postura mais central, o chanceler Rodolfo Novoa, do Uruguai, não comentou o impeachment, apenas colocou que a situação política brasileira certamente atrapalha as negociações entre Mercosul e União Europeia, já que o Brasil é a maior economia da América do Sul, o Brasil é o eixo central aí do Mercosul, especialmente numa negociação contra o peso pesado como a União Europeia. Saindo do centro, indo um pouco mais para o lado pró-governo, pró-Dilma no caso. A Unasul, o secretário-geral Ernesto Samper, que já tínhamos repercutido aqui, disse que é possível avaliar uma possível ruptura do sistema democrático e deve ser analisada pelos outros membros, porém apenas no caso da destituição da Dilma, ou seja, apenas a condenação da Dilma pelo Senado. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, que também já tínhamos comentado por aqui, também colocou que as causas do impeachment de Dilma geram incerteza jurídica. Então, que também podem ser analisadas e que o caso pode ser levado, inclusive, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Novamente, outro abraço para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. Já indo em notas mais fortes pró-governo na América Latina, pró-governo Dilma, o governo venezuelano repudia o golpe de Estado no Brasil, a chancelaria venezuelana. Ó, você está concordando com a chancelaria venezuelana, hein, Matias? Eu não sei não, hein? Chancelaria venezuelana... Tô brincando com você, o senhor está muito sisudo. O presidente da Bolívia, o Evo Morales, disse sentir indignação e condena o atentado contra a democracia e a instabilidade política. E, finalmente, o Rafael Correa disse que contra Dilma não pesa até o momento uma só acusação que a vincule com a punição de um delito comum, e o Equador apela à plena vigência e preservação das instituições democráticas e dos valores que a sustentam.
A chancelaria chilena também, né? O Chile tem seguido com atenção os recentes sucedidos políticos no Brasil, país de história, relevância econômica, diplomata e cultural. Tem seguido com atenção os recentes sucedidos políticos no Brasil, e incluindo para o Chile, incluindo durante o período da administração da amiga presidenta Dilma Rousseff, com a qual temos mantido excelentes relações.
E indo para uma postura mais neutra também, a Colômbia, ficando aí no meio desse degradê, disse que acompanha de perto os acontecimentos pela relevância do Brasil e pelo trabalho construtivo que tivemos durante esses anos com o governo da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, apenas colocou que acompanha, nem que censura, nem nada. Saindo da América Latina, indo para a América do Norte... os Estados Unidos, pelo porta-voz da Casa Branca, o George Earnest, disse que o Brasil tem uma democracia madura o suficiente para enfrentar a crise, ou seja, adotando também uma postura mais neutra de observação. Já a Patrícia Campos Melo traz na sua coluna a informação de que o Obama vê com muita desconfiança a figura do Michel Temer. Vê com desconfiança a figura do Temer por ele... Por essa questão que a gente colocou de uma possível conspiração palaciana, ou seja, do vice ter saído como o principal beneficiado da situação. Então, que por isso, segundo a informação da coluna da Patrícia Campos Melo, o Obama tomaria uma postura mais cautelosa, né? Tanto que o título da coluna dela é Casa Branca será ultra cautelosa com o Brasil.
E o próprio governo estadunidense já transparece que vai tratar o Temer como um interino.
O afastamento da Dilma, ele é presidente em exercício, né? Então, afastamento definitivo. Ou não, porque uma coisa que foi pouco levantada, embora improvável que seja revertido, mas se três senadores mudarem o voto, a Dilma não seria condenada, né? O placar não foi tão grande assim.
Sim.
Mas, enfim, voltando, na Europa, Portugal e Espanha, né, dois países historicamente ligados ao Brasil, se colocaram preocupados com o Brasil e esperam que o afastamento não prejudique a relação entre os respectivos países e o governo brasileiro. No dia da votação no Senado, o Papa Francisco pediu paz e harmonia no Brasil, lembrando que o Papa é argentino, ou seja, ele não é um estranho aos cenários políticos da América Latina, inclusive ele tem uma série de restrições na própria Argentina, porque diziam que ele era um cara ligado aos movimentos mais conservadores, embora não tenha... seja quase natural isso, né? Mas enfim, não sei se... tem algum histórico do Papa Francisco ter colaborado com a ditadura, alguma coisa assim?
Não, existe esse boato, mas nunca nada foi provado. Mas a atuação da Igreja Católica na ditadura argentina difere muito da brasileira. É muito mais colaboracionista.
Até porque a Argentina não é um Estado laico, né? Isso é importante lembrar. Né? Inclusive, você não pode ser presidente da Argentina se você não for católico. Isso está na constituição deles. O Ban Ki-moon, né? O Ban Ki-moon ele vai adotar uma postura protocolar sempre, né? O cargo dele sequer permite declarações mais vigorosas, mais afirmativas. Pediu calma e diálogo entre todos os setores da sociedade e acredita que as autoridades do país vão honrar os processos democráticos do Brasil, aderindo ao Estado de Direito e à Constituição. Ou seja, temos aí novamente uma postura um pouco mais neutra. Então a repercussão entre os governos do continente da América do Sul, Estados Unidos, parte da Europa, ONU e Santa Sé são basicamente esses, né, os principais aqui. Agora, indo para reações da imprensa pelo mundo, o Der Spiegel, um dos principais, se a pronúncia estiver errada,
provavelmente
você jornaliza, fez uma matéria chamada Um País Perde, dizendo que o Brasil era uma nação que queria ser moderna, recuou no tempo e se colocou ao lado de Honduras e Paraguai como países onde presidentes eleitos foram afastados de forma questionável. Talvez tenha sido...
E falando em Honduras, o Zelaya, nas suas redes sociais, também declarou apoio à Dilma, por esse... razões óbvias.
Esse morou na embaixada, né, em Tegucigalpa. Né, viu? A informação do dia: se você não sabe, a capital de Honduras é Tegucigalpa. Agora, o gentílico de Tegucigalpa, não faço a mínima ideia. Deve ter alguma piadinha,
inclusive. Deve ser
com
tipo
isso,
Tangamandapiano.
No Reino Unido, o The Guardian fez uma matéria dizendo que a Dilma foi afastada por motivos sexistas, inclusive, e que os senadores colocaram a irregularidade fiscal à frente do voto de 54 milhões de brasileiros, colocando que o impeachment é mais político do que jurídico. Lembrando que o The Guardian é um veículo no Reino Unido mais à esquerda. O El País publicou um editorial dizendo que o processo de impeachment brasileiro é irregular, destacando que as manobras fiscais foram apenas um discurso dos senadores para corrigir o, abro aspas, catastrófico curso da economia. O Le Monde colocou que o Temer é um puro produto do sistema político brasileiro e profundo conhecedor das intrigas parlamentares. Ou seja, coloca ele como um ator político relevante. Continuando, o New York Times disse que a Dilma paga um preço desproporcional e que o cenário pode fazer a crise brasileira piorar. O Washington Post também fez uma matéria colocando que a Dilma teria sido afastada também por questões sexistas, que vários episódios do seu governo não teriam tomado as mesmas proporções se o governador fosse um homem, e destacou que, inclusive está na manchete isso, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, não. Colocou que o substituto, assim, eles não chamaram Michel Temer de Michel Temer, colocaram um homem cuja esposa é 42 anos mais nova. Que, enfim, é fato, né? O Le Monde, Le Monde a gente já passou, né? Acho que já passei pelo Le Monde. Le Monde, o Clarim destacou o tom político do julgamento, porém num tom mais abrangente, como se esperava, e destacou que foi a sessão do Senado brasileiro durou mais de 20 horas, né? Colocou aí, destacou a duração da consulta no Senado. Também no Reino Unido, o Independent adotou um tom mais neutro, mas apenas dando a notícia de que Dilma é afastada e espera o seu julgamento. Assim como a BBC também adotou esse tom um pouco mais solene, apenas dando a informação. Lembrando que, por exemplo, no caso do El País, nós tivemos, né, um editorial, ou seja, não foi uma questão aí de matéria, alguma coisa assim. O Le Figaro francês colocou que a impopularidade dos partidos de esquerda no Brasil chegou a grandes níveis históricos, melhor dizendo, e entre as que eu selecionei aqui, os principais jornais acabaram. Você tem jornais que você selecionou aí, meu caro Matias?
Não, não.
Então a repercussão do impeachment é basicamente essa, né? Nós temos muita gente questionando, não necessariamente as razões econômicas e políticas, mas especialmente as razões jurídicas, né? O New York Times acaba sendo talvez o que tenha resumido melhor a postura da imprensa internacional na sua manchete, dizendo que a Dilma paga um preço desproporcional. Porém, em relação às perspectivas dos governos, como o meu caro Matias disse, algumas não são surpreendentes, né? Não é surpreendente a postura boliviana, a postura de Tegucigalpa, nem a postura paraguaia, por exemplo, né? Já era de se esperar, até pela questão do precedente que eles mesmos citaram. Eu, curiosamente, não achei nenhuma nota do governo alemão. Mas chama o próximo bloco, Matias, enquanto eu procuro aqui. A Sim. não ser que você tenha complementos. É
claro. Não. Vamos pro cheque, que a gente divide esse assunto nos dois blocos.
Cheque. E el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia.
Bem, o ex-senador José Serra ficou um ano, 4 meses e 11 dias
por aí,
no cargo.
Sou ruim de conta.
É isso.
Então, né, a notícia é de que, né, o José Serra foi nomeado ministro das Relações Exteriores. Inclusive a própria página do Itamaraty no Facebook, né, já repercutiu isso logo em seguida, já colocando ele como o novo chanceler. Então vamos lá, para a gente analisar aqui esse tema. Eu separei em vários eixos, já que é um tema bastante complexo e central na proposta do xadrez verbal, rima não intencional. O histórico recente do Ministério das Relações Exteriores, né, a gente pode colocar aí uma ruptura, por assim, não uma ruptura institucional, né, mas o fim de um ciclo, com o fim do governo Lula e a consequente saída do Celso Amorim do governo, ele que foi o chanceler por 8 anos do governo Lula. Como o Matias Spector levantou, teria sido inclusive o chanceler do José Serra, se ele tivesse vencido a eleição. Foi chanceler do Itamar também. Então, o Celso Amorim foi um dos principais diplomatas do século XXI, isso é inegável. Né, a sua diplomacia foi extremamente engajada, extremamente benéfica em termos políticos e em termos econômicos para o Brasil, e foi reconhecida internacionalmente. Tanto que ele chegou a receber um prêmio da Foreign Policy como personalidade do ano, diplomata do ano, alguma coisa assim. Quem sucedeu o Celso Amorim? Foi o Antônio Patriota. Por que ele sucedeu o Celso Amorim? Foi uma conjunção de fatores, né? Por favor, não levem nada do que eu falar aqui como uma questão palaciana, partidária, nem se vocês prestarem um concurso, se os ouvintes são candidatos à carreira diplomática do Itamaraty, não coloquem isso na prova. Tá? Mas o Patriota, ele foi o sucessor do Celso Amorim por uma conjunção de dois fatores. O primeiro era, ele era o secretário-geral do Itamaraty no final da gestão Amorim, que é o posto mais alto da carreira diplomática, é o posto mais alto de prerrogativa de um diplomata de carreira, já que o chanceler é de prerrogativa presidencial. O presidente nomeia o chanceler que ele bem entender. É mais ou menos como no exército, né, o comandante do exército é o posto mais alto da carreira do exército. O ministro da defesa é uma prerrogativa presidencial. Então, o Antônio Patriota era o secretário-geral do Itamaraty, estava no posto mais alto da carreira. Então, um dos postos mais altos, né? Nós temos também a embaixada em Washington, temos a chefia da missão nas Nações Unidas, onde o Patriota está atualmente. Mas ele era o secretário-geral do Itamaraty, ou seja, ele era o segundo em comando, por assim dizer. E o outro fator é, a Dilma não ligava para o assunto. O fato é esse. Então ela simplesmente, muito provavelmente, simplesmente concedeu a prerrogativa do Celso Amorim de colocar o seu sucessor ali. E o sucessor natural era o segundo em comando, o Antônio Patriota. Assim como, justamente pelo fato do governo Lula ter tido a imagem de muito ativo na política externa, de ter tido uma política econômica de sucesso, foram duas áreas em que nós tivemos continuidades. Seja com Guido Mantega, na Fazenda, seja, por exemplo, com o Antônio Patriota, com o Patriota, que era o secretário-geral do Celso Amorim. Isso não levou em consideração que ele, o Patriota e a Dilma, não não deu química, digamos assim, não deu liga. Tiveram vários desencontros, o que somado ao... A Dilma não apreciar muito o papel de estadista, por assim dizer, né? A Dilma ela é muito mais tecnocrata, então para ela, ela não precisava participar da cerimônia, por assim dizer. Ela só tinha, mostra onde é que eu assino, entendeu? Ela ia lá e assinava, no pensamento dela. Então nós tivemos uma série de desencontros entre os dois, e isso acabou desprestigiando ainda mais o Itamaraty, desprestigiando a política internacional com a própria Dilma. Então, quando nós tivemos a gota d'água do caso do senador Roger Pinto Molina, na Bolívia, que foi, entre aspas, contrabandeado para o Brasil pelo Eduardo Saboia, sem conhecimento tanto da Dilma quanto do Patriota, ou seja, o Patriota demonstrou que, para Dilma, que não tinha controle sequer sobre seu próprio ministério, o Patriota foi recebeu, né, o bilhetinho, né, mandou passear, pediu o boné, e aí nós tivemos o Figueiredo como novo chanceler. O Figueiredo que conheceu a Dilma das negociações do clima, quando a Dilma ainda era ministra-chefe da Casa Civil, quando a Dilma estava sendo preparada para ser a sucessora do Lula, ou seja, aparecia muito na mídia, então foi participar de conferências do clima, inclusive, por exemplo, a COP15 em Copenhague, e que o Figueiredo fazia parte, como um dos principais negociadores do Itamaraty, ou seja, o Figueiredo com esse perfil de negociador, um perfil muito mais ativo, digamos assim, um estilo que agradou a Dilma, né? Lembrando que ele conseguiu articular negociações de última hora, indo até quarto de hotel de comissão, batendo na porta e falando, vamos negociar agora, porque tem que fechar o negócio agora e tudo mais. Esse perfil agradava a Dilma, e ele foi colocado como chanceler, mas ele acabou virando uma espécie de chanceler tampão. Por quê? Porque a Dilma, para o seu segundo governo, queria mostrar mudança também, queria mostrar novas posturas, queria modificar o seu ministério, inclusive por razões eleitorais, e nessa acabou sobrando um pouco para o Figueiredo, que embora tenha sido retirado da chancelaria, ele é o embaixador em Washington, que é muito provavelmente o segundo, o terceiro posto mais importante da carreira diplomática, né? É um posto extremamente importante, já que os Estados Unidos... não precisamos aqui introduzir a importância das relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, o Figueiredo acabou virando uma espécie de chanceler tampão, porém, com o seu valor, serviu para resgatar um pouco o interesse da Dilma no assunto, tanto que a Dilma acabou por nomear o Mauro Vieira como chanceler, e com o Mauro Vieira, pela primeira vez, ela fez algo que ela deveria ter feito desde o início, que foi da carta branca total. Falou, olha, Mauro, tá aqui, você é o chanceler, resolve aí, faz o que você quiser, tá aqui, carta branca, você que é o chanceler, você que manda aí pra dentro. Tanto que o Mauro Vieira conseguiu, fez um grande trabalho de recuperação da coesão interna ao Itamaraty, conseguiu recuperar questões de prestígio do Itamaraty, porém, ele teve que lidar com as grandes questões orçamentárias que a gente já comentou em outros programas, né? O Itamaraty, ele está virtualmente falido, várias representações não têm dinheiro, repercutimos isso, recomendo que ouçam, se não ouviram, a entrevista com Alexandre Vidal Porto. Nós temos diplomatas, nós temos funcionários passando problemas por terem parte dos seus pagamentos retidos, parte dos seus pagamentos atrasados. Isso também foi repercutido numa matéria na Globo News pelo Guga Chakra, com oficiais de chancelaria. Então, o Mauro Vieira, ele enfrentou uma tarefa muito grande, porém ele se saiu bem. Mas ele também se saiu bem porque ele recebeu essa carta branca da Dilma. Então, em aspectos externos, nós tivemos várias negociações, por exemplo, de dispensas de visto, coisa que influencia o cidadão brasileiro a planejar sua viagem, pode influenciar a vida do cidadão brasileiro. Nós tivemos a retomada das negociações com o Mercosul, do Tratado entre Mercosul e União Europeia, melhor dizendo. Então, o Mauro Vieira fez um bom trabalho. E aí a primeira questão aqui, em relação ao Serra nomeado como ministro das Relações Exteriores, é vermos qual será o futuro do Mauro Vieira. Porque o Mauro Vieira, com as ferramentas que ele tinha disponíveis, ele fez sim um bom trabalho. ele pode não ter sido um Celso Amorim, por assim dizer, por ele não contava com as mesmas ferramentas que o Celso Amorim. Então, isso é, então fazendo esse breve histórico para mostrar que alguns problemas, algumas aguras do Itamaraty atualmente têm relação direta com a Dilma. Algumas não têm relação direta, têm relação com a questão orçamentária e tudo mais. Porém, o Mauro Vieira fez sim um bom trabalho. Então, isso é importante colocar. Agora, vamos para o José Serra, né, que, lembrando, falamos disso em programas anteriores, é a primeira vez que nós temos um político profissional no cargo chanceler, desde Fernando Henrique Cardoso, que largou a chancelaria em 20 de maio de 93. Do FHC para cá, nós tivemos o Celso Laffer na chancelaria, porém o Celso Laffer, embora não fosse um diplomata de carreira, ele era um acadêmico, ele é um estudioso do assunto, professor de direito nacional, foi chefe da missão brasileira na ONU, além de chanceler, então ele não, o Celso Laffer não é um político profissional. Né? Então pela primeira vez nós teremos um político profissional no cargo, desde 93, agora com o José Serra. Dando uma pequena biografia, um pequeno currículo, melhor dizendo, do Serra como político, ele foi deputado federal por São Paulo em dois mandatos, inclusive na Constituinte de 88. Ele teve, enfim, foi reeleito em 1990 com a então maior votação do país e foi um dos fundadores do PSDB em 88. Em 94, ele foi eleito senador por São Paulo, com a maior votação dos senadores daquela eleição, porém ele não assumiu vaga no Senado, porque foi nomeado pelo FHC para o Ministério do Planejamento. E no governo FHC foi quando ele talvez tenha conseguido sua maior relevância, quando entre 98 e 2002 ele foi ministro da Saúde. E foi nessa época do Ministério da Saúde que nós tivemos, inclusive, a questão da quebra do pagamento compulsório de royalties, o popular quebra das patentes, na qual foi um assunto que abordamos também com o Matias Spector no último programa. Em 2004, ele foi eleito prefeito de São Paulo, na sua quarta tentativa ao cargo, quando derrotou a Marta Suplicy, que concorreu à reeleição. Aí, em 2006, ele largou a prefeitura para concorrer ao governo de São Paulo, e aí tem a maior polêmica recente da sua carreira recente.
Ele tinha concorrido à presidência em 2002.
Em 2002 foi derrotado pelo Lula, né? Ele era o virtual sucessor do FHC como ministro da Saúde, muito bem lembrado. E como a gente disse, o Matias Spector contou aqui, nos deu essa informação, eu não sabia disso, que o José Serra teria escolhido o Celso Amorim como seu chanceler. Né? E aí vem talvez o episódio mais polêmico da carreira recente do Serra, que você brinca bastante, eu também, né, que foi o seguinte: em 2006 ele renunciou à prefeitura para concorrer ao governo, e foi muito criticado por isso. E aí, como depois que ele foi eleito governador, ele se comprometeu a ficar no cargo até o fim. Mas ele renunciou ao cargo de... Ele assinou um documento, inclusive. Mas ele renunciou ao cargo de governador para ser candidato pela segunda vez à presidência da República, quando foi derrotado pela Dilma em 2010. Aí, em 2012, ele foi candidato novamente à prefeitura, aí foi derrotado pelo Haddad, que é o atual prefeito de São Paulo, e posteriormente foi eleito senador em 2014, no lugar, ocupando a vaga que era do Eduardo Suplicy como senador por São Paulo. Então ele tem no seu currículo, além da agora chancelaria, dois mandatos como senador, embora um ele não tenha cumprido o mandato, renunciou para ser ministro, não assumiu para ser ministro, foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi presidente nacional do PSDB, ministro da Saúde, ministro do Planejamento e deputado federal, incluindo aí a Constituinte. Então esse é o breve histórico dele. Ele que é economista e tem doutorado em economia pela Universidade de Cornell. E ele tem uma questão interessante, né? Que hoje ele é visto como um nome da direita. Porém, o histórico do Serra é que ele foi um dos fundadores da Ação Popular, foi presidente da UNE, foi exilado durante a ditadura, foi exilado para o Chile. No Chile, no início, depois do golpe de 73, foi para os Estados Unidos. Então ele tem um histórico, digamos assim, que contradiz um pouco a imagem que nós temos dele hoje.
É o mesmo caso do Aloysio Nunes.
Sim, o discurso do Aloysio Nunes pelo impeachment foi uma coisa completamente assim, Não sei descrever, mas foi um, como você disse, completamente contraditório quando você
viu a história política.
Sendo que no caso do Aloysio Nunes, ele foi da luta armada, inclusive.
Sim.
O Serra não chegou a ser da luta armada, o Aloysio Nunes foi.
Sim. Era motorista do Marighella.
O Aloysio Nunes foi motorista do Marighella? Nossa, essa eu não sabia. O Leandro Yamin tá confirmando ali. No Yamin eu confio.
Em mim não.
Em você não, óbvio que não. Você fica aí falando com anarquista suíço, maluco. Quero saber disso. Então, assim, no caso do Aloysio Nunes, essa questão é mais chocante ainda. Mas então aí nós temos esse breve currículo do José Serra. E a polêmica mais recente em relação ao Serra é que ele é um dos implicados, no caso, ficou conhecido como Trem Salão, né? O pagamento de propinas pela Alstom em relação ao metrô e às linhas de trem de São Paulo. Ele teria sido um dos beneficiados, tanto sua campanha quanto ele pessoalmente. E ele também está naquele listão da Odebrecht, que a gente brincou aqui, que era a planilha de 2014, né? Porque se acharem a planilha, o arquivo completão, não sobra ninguém. Ninguém, maluco. Desde a década de 60, não sobra nenhum. Mas enfim, esse é um breve currículo dele, incluindo aí as duas polêmicas, uma mais de brincadeira e outra nem tanto. Então assim, do ponto de vista de capacidade, eu não tenho dúvidas de que o Serra tem capacidade para ser chanceler. Porém, os prós e os contras a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, o próximo tema em relação a isso é em relação ao discurso de posse do Temer, né, que foi televisionado, inclusive. Eu selecionei aqui para ler para os nossos ouvintes, caso eles não tenham visto o discurso, os dois trechos em que o Michel Temer, presidente em exercício, cita diretamente os temas externos. O primeiro deles é: eu conservo a absoluta convicção de que é preciso resgatar a credibilidade do Brasil no concerto interno e no concerto internacional, fator necessário para que empresários dos setores industriais, de serviços, do agronegócio e os trabalhadores, enfim, de todas as áreas produtivas, se entusiasmem e retomem em segurança com seus investimentos. E o segundo trecho, um pouco depois, foi: muito bem, nessa Constituição, ele estava falando da Constituição no caso, inclusive ele citou o Dutra no pronunciamento dele, falou que vou fazer que nem o Dutra, na dúvida o que diz o livrinho, né? O Dutra que ficou folclórico por sempre carregar uma Constituição debaixo do braço. Mas ele fazia isso porque a Constituição era nova, então ninguém sabia o que dizia a Constituição. Mas enfim, voltando aqui, palavras do Temer, abre aspas: muito bem, nessa Constituição a independência nacional, a defesa da paz e da solução pacífica de conflitos, o respeito à autodeterminação dos povos, a igualdade entre os estados, a não intervenção, a centralidade dos direitos humanos e o repúdio ao racismo e ao terrorismo, dentre outros princípios, são valores profundos de nossa sociedade, e de fato tudo isso é na Constituição. Voltando, e traço uma imagem de um país pacífico e ciente dos direitos e deveres estabelecidos pela nossa Constituição. São, meus amigos, palavras do Temer, esses elementos de consenso que nos permite estabelecer bases sólidas para a política externa que volte a representar os valores e interesses permanentes do nosso país. A recuperação do prestígio do país e da confiança em seu futuro serão tarefas iniciais e decisivas para o fortalecimento da inserção internacional da nossa economia. Tenho aqui uma questão nesse pronunciamento dele. Tem duas questões principais. Ele deixa claro, né, que a política externa dele, como já havíamos cantado a bola por aqui, vários veículos de mídia, né, não é nosso crédito, alguma coisa assim, mas que a política externa dele será voltada para uma pauta mais comercial, né, o que se convém chamar, para esbanjar conhecimento, para fingir que erudito, é uma política fenícia, né? Ou seja, uma política externa baseada no comércio. Lembrando que os fenícios foram grandes comerciantes pela bacia do Mediterrâneo, fundaram suas diversas colônias, uma delas acabou virando Cartago, que foi destruída, pulverizada e coberta de sal pelos romanos. Mas enfim, não é de história antiga o podcast. Então, ele deixa claro aí que a sua principal pauta será a economia, e segundo, muito curioso, ele coloca que ele quer uma política externa que volte a representar os valores e interesses permanentes do nosso país. Ou seja, ele faz uma crítica velada A política externa nos últimos anos, não sei se do Mauro Vieira, não sei se do Figueiredo, do Patriota, do Amorim, de todos esses, lembrando que ele fez parte dos últimos governos.
Ele era um vice-presidente,
exatamente, só isso. Exatamente, né? É. Então, esse comentário que volte a representar os valores é uma alfinetada, em linguagem diplomática, uma alfinetada forte até.
E tá jogando pro público.
Exatamente. É um discurso. E aí vai entrar o que eu vou falar depois, mas você foi preciso nisso, tá jogando pro público, que é o público que acha que a política externa do Brasil foi bolivariana, alguma coisa assim, quando o que a gente viu nos últimos anos, inclusive, foi um distanciamento do Brasil desses países. Né? E o movimento contrário, a primeira visita do Macri foi a Dilma. Primeira coisa que o Macri fez foi vir falar com a Dilma. Então não é que o Brasil, o Macri foi eleito, ele é liberal, então não vamos falar mais com esse cara. Não teve nada. O Brasil retomou a negociação de um tratado de livre comércio com a União Europeia. Se vai sair ou não, são uns 500. Mas retomou a negociação, isso não é. Então foi um comentário, de certa forma, forte da parte dele. Lembrando também, e além essa relação Temer e Itamaraty, é muito curiosa, por quê? Porque ele muito provavelmente vai querer cooptar o apoio do Itamaraty, de grande parte do Itamaraty, porque nesses momentos de crise institucional, esses funcionários de Estado costumam servir muito bem, tanto aos propósitos do governo, sobre a retórica do interesse nacional, quanto por serem funcionários que são de carreiras de Estado, ou seja, não dependem do governo, não são o que se costuma chamar de cargos comissionados, alguma coisa assim. Tanto que, por exemplo, após a redemocratização, boa parte da cúpula dos ministérios era de diplomatas de carreira, porque eram funcionários já concursados ao governo federal, e uma carreira que é chamada de carreira de Estado, assim como a carreira dos juízes e as carreiras militares, ou seja, não são carreiras que servem a um governo, mas que servem ao Estado. Então,
curiosamente, isso, na verdade, contraditoriamente, a formação do Ministério sempre falou-se em relação ao mérito, né?
Sim.
Da valorizar a meritocracia. Então, o que seria mais meritocrático do que puxar algum funcionário de carreira dentro do Itamaraty?
É uma perspectiva, de fato. E é curioso que quem era o presidente da redemocratização? O Sarney, do PMDB, vice, e que inclusive a família está representada no novo governo, né? Mas então, e apenas como uma contrapartida, foi especulado numa coluna na Folha de São Paulo, isso aqui é uma especulação, não sei, que com a confirmação do Serra como chanceler, o assessor internacional da presidência, que até anteontem era ocupado pelo Marco Aurélio Garcia, uma pessoa polêmica e, enfim, na minha opinião só fala bobagem, mas se ele estiver nos ouvindo, você só fala bobagem, haveria então uma troca. Né? O Marco Aurélio Garcia, sendo um político, né, um, entre aspas, civil, acabou saindo do cargo, o chanceler era um político, então o assessor internacional da presidência seria um diplomata de carreira. Muito provavelmente o Danese, que é o secretário-geral atual do Itamaraty. E que, segundo essa mesma especulação da Folha, já teria tido vários encontros com o Temer e a química foi boa. Essa frase, entre aspas, não é minha. O próximo tópico, que é apenas para pincelar, é muito interessante a gente perceber o volume da discussão em torno da política externa nos últimos anos, em torno da nomeação do José Serra, em todas as mídias, as grandes mídias, os grandes veículos de mídia, Folha, Estadão, Globo News, tudo isso discutindo essa nomeação, e eu vejo isso como um legado do Celso Amorim, porque até o governo do Celso Amorim, até a chancelaria do Celso Amorim, melhor dizendo, né? Ele não governou o Brasil, talvez infelizmente, mas até a chancelaria do Celso Amorim, até também por questões de acesso à informação, né, popularização da internet e tudo mais, mas a discussão de política externa, de política internacional, ela sempre foi vista como, além de um monopólio do Itamaraty, ela sempre foi vista como uma coisa reservada a poucos iluminados, alguns professores doutores, alguns poucos colunistas. Tem um livro sobre isso, eu não me lembro agora o título exato do livro, é da editora Juruá, que é uma editora especializada especializada em livros de concurso, inclusive, que fala sobre isso, a discussão da política externa no Brasil. Tem um outro livro da editora Unesp muito bom sobre isso, chamado A Democratização da Política Externa Brasileira, que esse já é uma leitura um pouco mais densa, só recomendo aos profundamente interessados. É um que a capa é o Palácio do Rio Branco e a lombada é vermelha. Mas com o Celso Amorim, justamente pelo fato dele colocar o Brasil muito presente em assuntos internacionais, como o programa nuclear do Irã, o Brasil fazendo parte do G20, como uma das principais lideranças do G20, toda essa questão fez com que a política externa brasileira passasse a fazer parte da discussão pública, do debate político brasileiro. E isso é muito bom, porque é um assunto essencial, né? E o podcast Xadrez Verbal tá nesse âmbito, nesse clima, né? Da importância dessa discussão cada vez maior, cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Resta agora a capacitação de discutir essa questão, porque você discutir o Itamaraty, você discutir política externa, não segue a mesma lógica, os mesmos mecanismos de você discutir o Ministério da Fazenda, por exemplo. De você discutir ministérios que ocorrem trocas mais fisiológicas. Então é uma questão muito interessante isso, e que a nomeação de José Serra deixou isso muito explícito. Do nada, a nomeação do chanceler virou debate nacional. Isso acho que nunca tinha acontecido antes, porque, por exemplo, o Mauro Vieira, por mais que ele seja competente, por mais que ele tenha tido um bom papel, antes dele ser o chanceler, quase ninguém deveria conhecê-lo por nome. E mesmo assim, hoje, se o Figueiredo, para pegar o ex-chanceler, se o Figueiredo estiver andando na Avenida Paulista, acho que uma outra pessoa vai reconhecê-lo, né? Acho que ele não vai ter uma mulher querendo beijá-lo, que vai virar um meme, como Serra, nem vão tacar bolinha de papel no Figueiredo para ele depois fazer uma tomografia.
Nem vão olhar feio ele no Bom Prato.
É, também tem outro meme. O Serra rende muitos memes, né? Ele jogando bola, também, né? Aquele chute desengonçado
skate,
dele. Mas enfim, com o Figueiredo isso não vai acontecer. Não, se ele estiver andando na Avenida Paulista, sábado no meio da tarde. O próprio Mauro Vieira, que tá direto no noticiário e tudo mais, muito difícil. Com o Celso Amorim, talvez. O Celso Amorim, ele...
Ele tinha um rosto mais conhecido.
Não, né? O Celso Amorim, dizem que ele é muito reconhecido quando ele caminha por Copacabana. É uma coisa quase novela da Globo, né? Mas, enfim, tá aí, mantendo a saúde e tal. Ele tá melhor que eu, maluco. Né? Eu não vou chegar na idade que ele tem. Uhum. Mas, então, assim, isso mostra a importância da política externa brasileira no debate político. E eu vejo como um legado do Celso Amorim, e eu vejo isso como muito bom, mas também é uma demonstração do peso do nome do Serra, e aí a gente vai entrar nisso também. A gente não tem como falar de coisas de um ponto de vista mais pragmático ainda, apenas o seguinte, aquela questão sobre o comércio exterior ser unido ou não com o Ministério da Defesa, com o Itamaraty, que falamos disso na entrevista com o Matias Spector, repito, ouçam a entrevista com o Matias Spector, que é muito boa, concordando com ele ou não. O que acontece? A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, que fazia parte do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a APEX vai sim para o Itamaraty. Inclusive, ela tinha uma certa redundância com o Itamaraty, né? As duas estruturas acabavam às vezes se sobrepondo. Agora, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que é o colegiado de ministros que dá as linhas políticas do comércio exterior, essa estrutura, ela não vai para o Itamaraty, como mencionado no programa anterior, porém, ela vai para a presidência da República. Então, pode ser que, pela proximidade entre Serra e Temer, nós tenhamos aí uma, se não, não vou dizer interferência, mas uma harmonia, para ficar em outro termo que o Temer usou no seu discurso, né, do Itamaraty com a CAMEX, porque ela agora não é mais parte do Ministério, agora ela é parte da Presidência da República, da Presidência como a instituição. Lembrando que a Presidência da República não é apenas o presidente, né? Envolve toda uma série de instituições, tem inclusive sua própria bandeira, aquela bandeirinha que vai na frente do carro presidencial. E o Serra, ontem, na página do Facebook do Serra, abro aspas, acabei de assumir o Ministério das Relações Exteriores do governo Michel Temer. Na semana que vem, apresentarei os delineamentos da nova política externa brasileira. Ou seja, semana que vem a gente vai ter mais material para falar. Por isso que eu disse que não tem...
algo mais concreto.
É, não tem muito, algo muito palatável para falar ainda. Porém, esse nova política externa brasileira... e aí chegamos no ponto final aqui desse bloco, que já está bem gigante, mas estamos tentando ser bem abrangentes. Que é a gente avaliar os prós e os contras da nomeação do Serra. Os prós, eu vou basicamente citar o Matias Spector, né, que é um nome de peso, como a gente brincou, um nome que é um cara que é reconhecido na rua e tudo mais, para recuperar o prestígio do Itamaraty, poder se focar, ele como economista, inclusive, poder se focar nessa diplomacia fenícia de abrir mais a economia brasileira, participar mais de estruturas comerciais, e que foi algo negligenciado pela Dilma, tanto a política externa como essa parte também um pouco mais econômica. Então, esses seriam os prós, né? Um nome de peso que serve para recuperar e um nome que facilita, que tem mais intimidade, por assim dizer, com questões econômicas de política externa. Porém, os contras é que, primeiro, nós temos aqui uma... Quando ele fala em nova política externa brasileira, nós temos um tom claramente de ruptura por apoio político. Né? Um discurso está por ver ainda, mas nós temos uma ruptura no próprio Itamaraty, né? Como a gente disse, de 20 anos com apenas diplomatas de carreira, ou no mínimo um acadêmico do mundo diplomático no cargo, e agora nós temos essa ruptura em troca de apoio político do PSDB. E é o seguinte, hoje, sexta-feira 13 de maio de 2016, a gente não pode cravar o nome que vai ser candidato do PSDB à presidência em 2018. Pode ser Aécio, que é o presidente nacional do partido e último candidato, e líder do partido no Senado. Pode ser Geraldo Alckmin, que já foi presidenciável, governa o estado de maior economia do Brasil, estará desempregado, né, virtualmente, já que ele não pode ser candidato à reeleição, e já foi declarado como nome de apoio do PSDB de São Paulo, que é, acho que é o maior diretório estadual do PSDB. E o Serra. O Serra, as divisões internas no PSDB ligadas ao Serra são folclóricas. O Serra é um cara que quer ser presidente em algum momento, ele tem esse desejo, e isso não é condenável, não vejo isso como... Não, o cara quer ser presidente, tudo bem, eu também gostaria de ser, mas enfim. O Matias também.
Não quero.
Eu vou te nomear, eu vou ser presidente e te nomear presidente, entendeu? O bagulho é assim, é estalinismo. Mas brincadeiras à parte, ou seja, nós temos uma disputa interna ao PSDB nesse cenário. E o Serra, ao se tornar chanceler, a gente já apontou isso aqui antes, é um cargo que dá muita visibilidade, muito prestígio ao seu ocupante. Não permite controlar pastas gordas, mas dá muita visibilidade. A gente falou disso dois programas atrás, o Matias Spector falou disso no último programa. Então, talvez o principal contra...
Citando o Fernando Henrique como exemplo.
Como exemplo, o Fernando Henrique foi chanceler e depois virou presidente. Foi ministro da Fazenda e depois virou presidente.
Claro, ficou muito mais popular por conta do Plano Real, mas já era um rosto bastante conhecido.
Então, enquanto a gente não tem alguma coisa concreta, mas o principal risco, e que é algo que eu escrevi sobre isso algumas semanas atrás já, é de que a chancelaria virar uma plataforma política presidencial. Algo que vai contra a própria natureza da chancelaria. Porque, como a gente mencionou anteriormente, a chancelaria é um cargo de Estado. Não é um cargo de governo, não é um cargo partidário. Então, o Serra pode usar essa plataforma para motivos políticos, para querer ganhar notoriedade política, e nessa apronta uma que gera consequências para o Brasil. Né? Aprontar em troca dessa visibilidade. Quando ele fala nova política externa brasileira, pode ser, por exemplo, romper relações com a Bolívia. Aí um monte de gente vai adorar. Vai
a falar, Maristela Basso.
Então um monte de gente vai falar, isso aí, tem que romper. Mas, ó, eu tô dando um exemplo caricato, tá, gente? Não que ele vá fazer isso. Mas a Bolívia é o maior fornecedor de gás pro Brasil. Se cortar ali o gasoduto, você que mora em São Paulo, você não vai conseguir fritar seu ovo, bro.
Mas é uma própria questão também do atual governo boliviano, com a ascensão do Serra como ministro de Relações Exteriores, já vai ter um tratamento distinto. Sim, também. As relações já não são as mesmas.
Sim, e aí entra as diversas declarações do Serra em relação à Bolívia, em relação ao Mercosul,
Paraguai.
Em relação ao Paraguai, em relação à China. Ele já, e a mais caricata dessas, né, de que, até coloquei aqui, mas isso é uma brincadeira, tá, gente? Né, de que ele já chamou o Brasil de Estados Unidos do Brasil.
Sim.
Né, o chanceler não sabe nem o CNPJ, o nome jurídico do Brasil. Né, Brasil é nome fantasia, o nome jurídico é República Federativa do Brasil. Então, assim, nós temos esses prós e contras.
E só resgatando um pouco da história, o Brasil já foi Estados Unidos do Brasil, mas não no momento.
Então, esse é o balanço que dá para fazer por enquanto. Vocês ficaram aqui com... Tem as duas possibilidades, né? A minha perspectiva um pouco mais crítica. Tem gente que, inclusive, concorda comigo. Não sei se eu posso... Ah, vou citar. O Casarões concorda comigo, por exemplo, que já passou aqui no programa. O Matias Spector já tem outra perspectiva, que esteve no último programa. Temos que ver ainda, porque não há nada material por enquanto. Fique à vontade para tirar suas próprias conclusões. Fique à vontade para, nos comentários, debaterem se o Serra é um nome bom ou não para o cargo. Porém, repito, isso é muito bom, porque pela primeira vez, acho, a nomeação de um chanceler gera tanto debate, tanta polêmica, tanto engajamento dos cidadãos brasileiros num tema que é de interesse de todos, porque pode parecer que não, mas influencia a vida de todo mundo, seja quando você vai comprar uma pilha fabricada na China, seja quando você vai planejar sua lua de mel nos Alpes suíços, para todas as classes sociais.
Enfim. Bueno, vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última quarta-feira, dia 11 de maio. Atentados do Estado Islâmico deixam 93 mortos em Bagdá.
Nós tivemos 3 explosões em Bagdá, deixaram pelo menos 93 mortos e 165 feridas. O Daesh reivindicou a autoria do atentado. E lembrando que o Daesh tem perdido território, inclusive no Iraque, então isso é visto como uma tentativa de uma desestabilização interna, já que o governo iraquiano tem conseguido combater o grupo radical.
E uma notícia de hoje, ainda em relação ao Estado Islâmico no Iraque, essa é para os nossos ouvintes do Fronteiras Invisíveis do Futebol, e a Crivella que repercutiu isso aqui no Brasil, que uma penha do Real Madrid no Iraque foi atacada pelo Estado Islâmico, já que o futebol é anti-muçulmano.
Peraí, tinha uma torcida do Real Madrid no Iraque?
Isso, e na cidade de Balad.
Então tá.
16 torcedores.
Surpreendente.
Ainda na última quarta-feira, dia 11 de maio, Itália aprova uniões civis para casais do mesmo sexo.
A Itália se tornou o último país da União Europeia a permitir uniões civis a casais do mesmo sexo, aprovado na Câmara do país por 372 votos a 51, com 99 abstenções, a legislação que já tinha sido endossada pelo Senado. A gente, inclusive, citou aqui no programa, quando o Senado italiano passou, agora foi para a Câmara, passou. Então fica aí, o Matteo Renzi defendeu a decisão. Ele, inclusive, tinha prometido priorizar legislações por direitos gays quando assumiu, em 2014, e na sua conta no Facebook escreveu: "Hoje é um dia de celebração para muitos, para aqueles que finalmente se sentem reconhecidos." Então fica aí a celebração pelos direitos iguais e, novamente, parecendo piegas, mas pelo amor.
Notícia que repercutiu hoje, de ontem, no caso, né? Trump e Hillary procuram candidatos a vice-presidente complementares.
Essa por quê? O que seria esse complementares? É uma coisa que a gente comentou... Não, a gente não chegou a comentar. A gente comentou, tipo, eu e você numa mesa de bar, alguma coisa assim, porque o programa nem existia ainda. Mas nas últimas eleições brasileiras, né, e é muito curioso a gente falar disso hoje, né? A Dilma, ela tinha como vice uma figura completamente distinta dela e de outro partido. Isso ajudou ela a ampliar sua base eleitoral, tanto que isso estava na carta do Temer, né? De que o seu vice ajudou a ganhar a eleição e tudo mais. Em compensação, o Aécio teve como vice dele, né, foi uma chapa puro sangue do PSDB. Dois senadores do PSDB da região sudeste, os dois homens, né, então assim, você não tinha uma mudança demográfica muito grande. E tanto que foi a chapa que perdeu. Já nos Estados Unidos, o Trump e a Hillary estão tentando fazer a mesma coisa, que no caso a chapa Dilma Temer, né? Novamente a ironia de falar disso. O Trump estaria procurando uma vice-presidenta, né? Uma candidata a vice, uma mulher, justamente para
Sarah Palin,
para contemporizar um pouco. E a Hillary, por sua vez, estaria procurando um vice-presidente que fosse de uma orientação mais à esquerda, justamente para agradar o eleitorado do Sanders. Uma pessoa mais à esquerda dentro do establishment democrata.
Você acha que poderia ser o próprio Sanders? Ou...
Não, o próprio Sanders, acho que ele não aceitaria de qualquer jeito. Mas são vistos algumas lideranças latinas com essa perspectiva. Então, é interessante, né, que é um processo que, quando ocorreu no Brasil, foi um dos primeiros vídeos do canal do Xadrez Herbal, em que eu critiquei a escolha do vice do Aloysio Nunes. Falei, olha, o Aécio perdeu a eleição aqui. E eu acertei, mas você escolheu um vice que complemente a sua chapa. Ainda nos Estados Unidos, a Hillary disse que, se for eleita, vai divulgar os arquivos sobre OVNIs e disse que o mundo mudou. Enfim, muita gente já celebrou, já começaram vários memes também, obviamente. Né, mas ela disse que vai liberar documentos relativos a OVNIs e que ela vai ir a fundo da questão.
Isso é uma ação casada com uma futura temporada de Arquivo X.
Pode ser. Ou então porque, né, todo mundo sabe que ela é reptiliana. Né, tem isso a ver também. Ainda nos Estados Unidos, o colunista do Washington Post, Dana Milbank, cumpriu a promessa que ele fez: se o Donald Trump vencesse as eleições do Partido Republicano, ele comeria as suas palavras. Ele comeu a sua coluna num prato preparado por um chefe de um restaurante chique de Washington, chamado Victor Albissu. O cara preparou um prato usando uma folha de jornal. Né? Tá aí, ele comeu as suas próprias...
O mundo mudou mesmo.
Não, cumpriu a promessa, pô. Cumpriu a promessa. Comeu, ao contrário do senhor Juca Kifuri, que já disse que ia cortar braço, se o
Corinthians... Ia mudar o nome pra Lilian Vitifib.
Pra Lilian Vitifib. Não mudou, não cortou o braço. Ele não, ele cumpriu a palavra e comeu o jornal. Estamos esperando o seu braço, Juca Kifuri. E, finalmente, ainda em relação aos Estados Unidos, o traficante El Chapo, né, que é um dos principais traficantes, um dos principais líderes do tráfico no México, ele foi transferido para uma prisão que fica a poucos quilômetros da fronteira com o Texas, e está se especulando que essa transferência já é pensando numa provável extradição dele no futuro.
Ainda hoje, morre principal comandante militar do Hezbollah na Síria.
O Mustafa Badreddin, comandante militar do Hezbollah na Síria, foi morto em uma explosão perto do aeroporto de Damasco. Ainda não está confirmada a origem do ataque. Especula, inclusive, que teria sido um ato de forças de inteligência israelenses. Lembrando que Israel e o Hezbollah já tiveram uns entreveiros nas últimas semanas. Né? Além do entreveiro histórico, mas enfim, teve na última semana. E ele era o líder do Hezbollah na Síria, e o Hezbollah, que era uma das principais forças pró-governo do Bashar al-Assad. Né? E no caso do Badreddin, ele tinha uma acusação no seu currículo de ter sido o cara que planejou o assassinato do ex-primeiro-ministro libanês, o Rafik Hariri, que morreu em 2005 e iniciou uma virtual guerra civil nova no Líbano na época. O Hezbollah nega, né, esse envolvimento, porém ainda não se sabe a origem da explosão que matou o Badreddin.
Breaking News! Pela primeira vez na história, a FIFA terá mulher como secretária-geral da entidade.
Por que você não falou Breaking News na notícia do Hezbollah? Era de hoje também.
Não, sim, mas é que essa é a última.
Ah, entendi. Não, entendi. Mas teve duas Breaking News.
Tá. Você não, que essa é a última do bloco.
Você miguelou Breaking News. Mas está aí a senegalesa Fatima Samba Diouf Samoura. Todo senegalês se chama Diouf. É Leila?
Não sei.
Porque assim, metade da seleção do Senegal se chama Diouf.
Será que ela tem parentesco?
Ela é diplomata, Ela trabalhou nas últimas duas décadas na ONU, inclusive na Unesco, em entidades iniciativas humanitárias na África. Ela agora é secretária-geral da FIFA, que é o segundo cargo, né, da instituição abaixo do presidente. E segundo o Gianni Infantino, que é o atual presidente, isso faz parte do processo de limpeza e de mudança da imagem da FIFA.
Então fica uma dica aí para quem monta ministério, entendeu, seu Romero Jucá?
Eu desconfio de todo mundo que assume um cargo na FIFA.
Também.
Eu joguei o nome dela no Google, mas a palavra corruption, não encontrei nada por enquanto. Então vamos ver, enfim, tá aí.
Tá aí, falando em futebol, falando nele, menino Neymar... Essa semana... Essa premiação a gente geralmente dá para as barrigadas da imprensa em relação à cobertura da política internacional. Mas a gente abriu uma concessão porque...
Vai para assessoria de imprensa agora.
É grave.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Você acabou de tomar posse, nem bem acabou de tomar posse, você recebe uma ligação de um meio de comunicação da Argentina, país importante. Você, pelo menos, deveria saber qual é o timbre da voz do Macri, que inclusive tem um timbre bem, bem específico. Você atende... A rádio acha que se confunde, não sei porquê, que você está conversando com um presidente da Argentina e repercutiu muito que teria sido um trote, mas não era um programa humorístico.
Foi uma confusão
do próprio Michel Temer.
Apenas para contextualizar aqui, o Temer, presidente de exercício do Brasil, conversou com o jornalista Jorge Garcia, da rádio argentina El Mundo, a pronúncia está boa, Portenho? Achando que era o Macri. E como você disse, não é um programa humorístico, não foi um trote, foi um bate-cabeça, muito provavelmente da assessoria de imprensa do Temer, né? Por isso que cabe, né? Tudo jornalista ali, então levaram o menino Neymar, já na primeira semana no cargo. Segundo ele abre aspas aqui, não foi um trote, os assessores fizeram tudo errado e não me filtraram. Então tá aí, o Temer achou que falou com o Macri, mas não falou com o jornalista. A defesa da...
Inclusive, o Macri em nenhum momento ligou pro Temer também, que fique bem claro.
E
eu acho que depois dessa não vai ficar tão cedo.
A defesa da assessoria do presidente de exercício é de que ligaram no telefone fixo do Palácio do Jaburu, que é o Palácio da Vice-Presidência, se identificando como sendo da equipe do Macri. Mas tá aí, né? Não sei. Mas tá aí o menino Neymar, porque como você disse, essa foi, né? Começou, enfim, né?
E foram diversos ouvintes que
mandaram. Tem essa também. Não venham brigar com a gente, porque foram vários ouvintes que mandaram, tá? A gente apenas tá atendendo o desejo dos nossos eleitores.
Até esqueci o que eu ia falar.
Você ia chamar os peões.
Eu ainda ia falar algo sobre o tema, mas vou chamar os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, quem é o Isolated Pound de hoje?
O peão isolado da semana vai para a cúpula anticorrupção de Londres, que contou com a presença do Cameron, contou com a presença do presidente da Nigéria, o presidente da Colômbia, presença do John Kerry, altos funcionários de diversos países para combater a corrupção e principalmente pedir mais transparência em relação aos paraísos fiscais, em relação ao Panama Papers. Uma ouvinte nossa mandou pedindo para a gente analisar e não deu em nada. Absolutamente nada, os paraísos fiscais continuaram ilesos. Produziu uma declaração aí de que, olha, a gente promete que não vai sacanear. Legal.
Isso me lembra numa assembleia do CAIS que aprovaram o fim da exploração do homem pelo homem. Tá aí.
Ah, legal. Explica para os nossos ouvintes o que é CAIS?
O CAIS é o Centro Acadêmico de História da USP.
Tá aí. Pois é, o Caís que vai resolver isso. É. Aposto que o Caís, semana passada, aprovou o combate ao Panama Papers.
Ah,
tenho certeza. Lembrando que o Caís... Quando é que foi a última vez que o Caís divulgou um balanço? Lembrando que eles recebem dinheiro público?
Não lembro.
E o peão acendido de hoje?
Olha, esbanjou, hein?
É, eu aviso a equipe do Temer que eu dou aula de espanhol, viu?
Vão te chamar de partidário. Você já falou que é anarquista, você já zoou o Temer umas 3 vezes, vai sobrar pra você, maluco. Mas vamos lá, o peão promovido da semana vai pros 3 jornalistas espanhóis, José Manuel Lopes, Ángel Sastre e Antonio Pampliega, que desapareceram na Síria em julho de 2015 e depois de 8 meses de cativeiro, de sequestro, foram libertados, já estão indo para a Espanha, acho que a essa altura do campeonato já devem ter chegado na Espanha. A vice-presidente espanhola Soraya Sáenz de Santa Maria falou com os 3 jornalistas por telefone, eles estavam na Turquia naquele momento, no início dessa semana, esperando um voo para as autoridades para irem à Espanha, passaram por exames médicos, estão bem. Eles foram sequestrados nos arredores de Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria e é a cidade mais disputada durante o conflito. Então fica aí o peão promovido, apreço, né, porque ser jornalista de política internacional e você ir cobrir conflitos, ir para a zona de conflito para trazer informação para as pessoas, trazer as fotografias para as pessoas, como já repercutimos por aqui, a Patrícia Campos Mello recentemente esteve no Kurdistão, não é uma tarefa fácil, são alvos, inclusive, muitos são mortos, o Cléster Cavalcante, outro jornalista brasileiro, foi preso pelas tropas do Assad, tem o livro dele, Dias de Terror na Síria, então tá aí, felizmente, depois de 8 meses de cativeiro, foram libertados e estão bem.
Vamos passar para as dicas culturais. DJ Monster.
DJ Monster. Sétimo selo.
Bem, muitos ouvintes perguntam sempre das músicas que tocam nas vinhetas. Essa, no caso, é uma música de abertura do álbum Grandmasters, do Giza, que é membro do Wu-Tang Clan, com o DJ Muggs. E só recomendando um perfil no Twitter muito curioso que chama Wu-Tang Financial. Então, para você ler notícias sobre o mercado financeiro, enfim, com a visão do Wu-Tang. É bastante interessante. Mas passar para as demais dicas nossas, Felipe.
Pra quem pergunta das músicas, tem um vídeo no canal de Xadrez Herbal chamado A Música e o Xadrez Herbal, em que eu falo todas as músicas do programa e explico o motivo, porque todas elas têm ligação com o xadrez. Inclusive, o Giza do Tan Clan é um grande jogador de xadrez e o álbum, esse álbum especificamente, toda a arte dele é ligada ao xadrez. A minha dica cultural dessa semana é um pipocão, é filme de guerra, aqueles filmes de guerra clássicos para assistir no sabadão, com a pipoca no colo, que é o filme A Águia Pousou, de 76, com o Michael Caine, o Robert Duvall e o Donald Sutherland, o pai do Kiefer Sutherland, que é baseado num livro do Jack Higgins, que é um livro de thriller, de espionagem, de guerra, de ação, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, é uma ficção, numa missão em que paraquedistas alemães são jogados no Reino Unido para tentar sequestrar o Churchill. Mentira, eles não são jogados no Reino Unido. Eles são... acho que eles tentam sequestrar... Ah, não, é no Reino Unido, sim. Eles são jogados no Reino Unido para tentarem sequestrar o Churchill. É um filme bem legal, daqueles filmes de guerra clássicos da década de 60, década de 70. Então tá aí a minha dica, A Águia Pousou. Essa dica, obviamente, é por conta do aniversário da doideira do Rudolf Hess.
E a minha dica, baseada no atual presidente filipino, o presidente eleito das Filipinas, é o filme The Act of Killing, um documentário que mostra como funcionaram os esquadrões da morte na Indonésia na década de 60, na ditadura do Suharto, que deu um golpe no governo Sukarno. E eu confesso que eu não consegui assistir esse filme até o final, de tão perturbador que ele é. Não é um filme pipocão, é um filme de embrulhar o estômago, pelo contrário, mas eu acho que esse tipo de coisa não pode passar batida, não podemos esquecê-la, da tortura. Então é um filme que merece ser visto, nem que seja 15 minutos.
Eu ia falar exatamente isso, que ele precisa de estômago. Inclusive, nosso amigo cineasta Rodolfo, ele assistiu esse documentário quando ele estreou, né, na Mostra de Cinema aqui em São Paulo. E ele, pra vocês terem uma ideia, ele disse que uma menina vomitou, tipo, no cinema. Tipo, do lado dele, assim.
Nesse nível.
Então é embaçado.
Felipe, em considerações finais...
Novamente agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos apoia nesse um ano de existência. Para comemorar, divulguem o programa, compartilhem. E quando vocês... Uma dica, tá, gente? Quando vocês compartilharem, por exemplo, no Facebook, escrevam alguma coisa, porque gera muito mais atenção. Tipo, olha, esse daqui é um programa de polícia internacional, é muito legal, ouçam. Gera mais engajamento. Mas do fundo do meu... Do que pode se chamar de coração, não sei se é...
Bate um coração.
Não sei. Eu sou uma pessoa dura, sou uma pessoa fria. Mas enfim, meu muito obrigado a todos vocês. Os e-mails estão muito atrasados porque eu vou viajar e vocês terão mais detalhes disso semana que vem. Mas eu vou responder tudo, prometo. Sigam o Xadrez Verbal nas mídias sociais. E dois avisos finais. Agora, 8 de maio, como não era nenhuma data redonda, então a gente não colocou no bloco das efemérides, mas foi o Dia Internacional da Cruz Vermelha, a Fundação da Cruz Vermelha. Um abraço para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos. E os Panama Papers começaram a ser divulgados. E a nossa pressão deu certo. Foi a gente que causou isso. E o link estará no post de Xadrez Verbal, xadrezverbal.com, para você que quiser olhar os Panama Papers. A gente certamente vai tomar esse assunto. Para você que quiser digitar o nome do seu vizinho ou o nome da sua mãe, saber se sua mãe tem conta offshore no Panamá, está escondendo de você, digita lá no Panama Papers. É isso, até a próxima.
Esqueci de divulgar um dado durante o programa, que o Instituto de Mercados Emergentes da Universidade de Cornell, justamente onde o Serra
fez doutorado,
divulgou ontem que o Brasil se junta a Bósnia, Brunei, Hungria, Paquistão, Arábia Saudita, Eslováquia, Tonga e Vanuatu como um governo sem mulheres.
Vanuatu, perdão.
sem mulheres
no gabinete.
No gabinete. Felipe...
E qual a música?
A música... Daí eu vou... Você vai ser o voto de Minerva. Porque ontem eu tinha te passado uma música para celebrar...
A independência paraguaia,
mas eu já tô até meio arrependido, tô pensando em uma outra alternativa.
Mas ainda é paraguaia?
Ainda é paraguaia.
Então vai na alternativa.
Vai na alternativa.
Eu nem sei qual é, mas vai na alternativa.
Vamos na alternativa, que é o primeiro hino do Paraguai cantado em Guarani, que é o Tetã Purai. Então vamos fechar o programa com essa música, porque a outra eu já tava me arrependendo.
A outra era Dose, filho?
Enfim, vocês
saberão do que eu livrei vocês.
Mas vocês já devem estar imaginando. Então, vamos aí com a primeira versão do hino paraguaio, Titã, por aí.